Vamos ao livro de Isaías, no capítulo 53. O profeta inicia dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, nós temos tido a oportunidade de ter contato com irmãos de diversos lugares, e nós vemos que existe a cada dia mais e mais influência do espírito deste mundo sobre a vida de todos nós. Não importa se nós somos crentes dessa igreja ou de qualquer outra comunidade. E este poder que está sobre o mundo, ele é preocupante, porque ele leva o homem a pensar que pode dar conta da sua vida por si mesmo. Ele leva o homem a pensar que Deus vai ajudá-lo a fazer as coisas de acordo com o que ele acha que precisa ser feito. Essa doutrina, ela está por toda parte, principalmente aqui no Ocidente, onde nós temos uma multidão de igrejas cristãs. O homem pensa que a sua voz interna é a voz de Deus. O homem acredita que ele por si mesmo pode encontrar os seus caminhos. E ele pede a Deus que o ajude. E o faz muito bem. No entanto, se ele não procurar saber qual é a vontade de Deus, ele vai andar nos próprios caminhos, imaginando que Deus o está ajudando. E esta é uma grande armadilha que pode iludir qualquer pessoa, porque o espírito desse mundo, ele também nos dá bens desse mundo. E sem compreender em profundidade a promessa da vida eterna, nós acabamos achando que não tem nada de mais nós vivermos os prazeres que existem aqui nesse lugar. E vamos achando que é Deus que está promovendo a nossa vida. Não sabemos qual é a vontade de Deus, porque nós não fomos à Escritura para saber como é que vivem os homens que andam com o Senhor. E se nós formos e tivermos a coragem de examinar com cuidado os textos bíblicos, a gente vai ver que existe um grande engano por toda parte. Nós vamos ver que o povo de Deus, em todas as épocas, ele foi um povo sofrido. Ele foi um povo sempre envolvido em dificuldades, em calúnias, em tantas coisas que marcam todos os que pretendem andar com o Filho de Deus. E essas dificuldades, elas não são apenas do tempo presente, elas fazem parte de todos os tempos da história da igreja. E se nós voltarmos atrás, se nós mergulharmos no passado da vida dos hebreus, dos judeus e hebreus antigos, também nós vamos ver as mesmas dificuldades. Não é possível que nos nossos dias a gente viva sem considerar a vontade plena de Deus. Para isso nós temos que ir à Escritura. Não dá para ser crente sem conhecimento da Escritura, irmãos. Existem alguns irmãos que nos escrevem verdadeiro conflito, porque escutam as mensagens através da rádio e dizem assim: mas não pode ser. Está na Bíblia mesmo, o senhor tem razão, mas não pode ser dessa maneira. Mas está na Escritura. Como pode ser de outra maneira, eu pergunto? Irmãos, nós podemos ter a nossa vida pessoal, as nossas concepções, a nossa sabedoria, a nossa instrução, a nossa formação profissional. Nós podemos morar num país distante, num país remoto, num país confortável, num país onde existe miséria. Nós podemos trabalhar num lugar, num outro lugar. Não importa. Mas nós não podemos deixar de considerar a vontade de Deus expressa na Escritura Sagrada, ainda que esta palavra ela venha nos ferir, ainda que esta palavra venha gritar a nós que nós estamos equivocados, porque ela é mesmo uma palavra que vai contra os interesses humanos, para ressaltar em nós os interesses divinos. Ela diz para nós que os interesses temporais são passageiros, são tesouros que a traça corrói, que o ladrão rouba. E deixa bem claro que nós temos que prestar atenção nos tesouros eternos. E os tesouros eternos envolvem o quê? Uma vida fundamentada, orientada na palavra de Deus. Se nós encontrarmos nessa palavra o referencial para a vida, os irmãos, tenham certeza, tudo vai dar certo, apesar das dificuldades. Não vamos nos deixar iludir pelo espírito desse mundo. Estamos vendo hoje as manifestações acontecendo no Brasil, e nós temos que compreender o que está acontecendo. Nós estamos vendo pessoas insatisfeitas com o estado de injustiça que está posto na sociedade há muito tempo. Eu acho muito justo que os homens se dirijam às ruas para pedir aos governantes que mudem as coisas. Mas se nós sairmos um pouquinho desse universo da vida temporal e começarmos a subir um pouco mais no entendimento das coisas eternas, nós entramos num campo bem diferente desse, em que as pessoas estão clamando por justiça. A palavra de Deus é clara. Ela diz que a nossa revolta não opera a justiça divina. Isso significa que não adianta a gente ir para as ruas, porque Deus não vai agir a favor de nós. Pode ser até que os políticos ajam pelos interesses temporais, mas pelos interesses eternos, Deus não vai participar disso. Então, por que razão que nós vamos participar de uma revolta? de uma revolta insana. Mas, pastor, existe uma injustiça. Nós não estamos dizendo que não existe injustiça, mas que essa injustiça só vai ser extirpada quando o Senhor vier na sua glória. Quando o reino dele for estabelecido, todas essas coisas vão desaparecer diante do sopro do Senhor, irmãos. Ora, eu vou lutar por uma causa humana, enquanto nós precisamos lutar por uma causa eterna que está aqui, que é a de anunciarmos o evangelho da salvação. Esta é a causa que eu preciso me engajar. Vamos fazer uma passeata para anunciar o evangelho da salvação? Vamos fazer uma convocação pelo Facebook? Vamos ver quantas pessoas vão se ajuntar para que nós, nas ruas, anunciemos que este mundo vive em pecado e que as coisas que estão aí fora não são segundo a vontade de Deus. Sabe o que eles vão fazer, irmãos? Eles vão nos apedrejar. Tenha certeza disso. Porque o mundo não está interessado na justiça de Deus, mas na justiça do mundo. Diante de uma questão tão séria quanto essa, eu preciso agir como um homem de Deus. Eu preciso saber qual é o meu referencial. Aí eu posso até pensar que se não fizer qualquer coisa, as coisas vão continuar ruim. Meus irmãos, eu vos garanto, as coisas vão continuar ruim do mesmo jeito, com revolta ou sem revolta. E com a revolta vai piorar. As pessoas que fazem revolta, elas não sabem sequer direito o que elas querem. Preste atenção. E hoje as relações internacionais, elas funcionam em cima do interesse material. É evidente que lá fora as pessoas vão lançar discreto na nação. E o que as pessoas estão lutando para ter, elas não vão ter mesmo. Isso olhando pelo ponto de vista temporal. Nós temos que ter uma visão mais elevada da vida. Nós não podemos nos amiudar. Nós não podemos ser como as massas. Existe uma multidão lutando por uma coisa, não vá com ela. Você imagina se alguma multidão vai ouvir o Senhor? Você acha mesmo que as multidões têm interesse pelo evangelho, irmãos? Pela justiça de Deus? Que diz que essa multidão está errada? Que ela está caminhando pelos seus próprios interesses? Pelo seu próprio coração? Ora, nós como homens e mulheres de Deus, nós temos que ter uma visão superior da vida. Isso significa que nós esperamos que a justiça seja estabelecida definitivamente na volta gloriosa de Cristo. Ah, eu não acredito que vai ser já, então eu vou lutar. Bom, você não acredita? Esse é um problema que você tem. Se você quiser continuar não acreditando, tudo bem, mas não ensina teu irmão para que ele não incorra no seu possível erro. Para nós não há dúvida, Cristo voltará. Ponto final. Não vamos nos envolver com isso, irmãos. Não vamos. A introdução de Isaías 53, a palavra de Deus, ela está se referindo aqui a Jesus, aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas angústias, os nossos tormentos, para que nós pudéssemos ser sarados. Veja só o interesse que esse mundo tem pelas coisas que são de cima. A palavra abre o capítulo 53 perguntando: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi que deu crédito? A quem o Senhor manifestou o seu braço? Será que o Senhor manifestou o seu braço a esse mundo perdido? O Senhor manifestou o seu braço ao seu povo, ao seu povo que ele comprou por bom preço. Se nós que somos povo de Deus não dermos crédito à pregação do Senhor, por mais dura que ela possa parecer, então nós estamos abrindo mão da nossa cidadania, da cidadania eterna, não estou falando aqui de cidadania terrena. Nós, como povo escolhido, nós a quem o braço de Deus foi estendido, se nós não dermos crédito, se nós fizermos como o mundo faz, irmãos, nós vamos estar pecando gravemente contra o sangue de Cristo, que foi derramado para que nós pudéssemos entrar no reino. O apóstolo Paulo diz que terríveis coisas não deverão acontecer se nós fizermos agravo ao sangue que foi derramado. É muito sério isso, irmãos. O mundo despreza o Senhor. O mundo não quer saber de Cristo, irmãos. O diabo é o acusador. Ele está sempre na igreja tentando acusar as pessoas de alguma coisa. Não seja instrumento do acusador. Ele quer acusar o povo de Deus de incomodar o povo do mundo. É isso que ele quer. Onde se viu nós incomodarmos o pessoal que está confortavelmente instalado nos seus prazeres? Onde se viu nós incomodarmos o pecador que está se deliciando nos prazeres da sua carne? Onde se viu? Onde se viu nós falarmos que as amizades do mundo são falsas e que só Deus é verdadeiro, só Cristo é o Senhor? Onde se viu nós fazermos uma coisa dessa, irmãos? Pastor, o senhor está querendo destruir a igreja? Pastor, o senhor está querendo destruir a sociedade? Meu Deus! Mas a palavra de Deus, desde o Velho Testamento, diz isso. Está na Escritura, mas eu não sei se aplica. Você está em dúvida se aplica? Se aplica com todas as suas consequências. Mas isso não é uma doutrina para todas as pessoas? Quem disse que é para todas as pessoas? Não é, irmãos. É para poucas pessoas. É para uma geração diferente de pessoas. E quando a palavra chama, ela não está chamando só os velhos, ela está chamando também os jovens. Ela está chamando as crianças, ela está chamando o velho, as mulheres, os homens, os ricos, os pobres, os estudados, os que são ignorantes da letra, não importa, é um chamamento do Espírito para que o povo de Deus seja levantado, seja revestido de sacerdócio, para que o povo de Deus deixe de dar a mão a este mundo para se entregar à anunciação do Evangelho. Essa é a verdadeira revolução que vai ser feita. Nós estamos insatisfeitos, sim, mas não por causa das injustiças do mundo, mas porque o mundo não tem interesse por nada que é de Deus. Nós estamos sendo chamados, nós precisamos decidir com quem nós vamos andar. Com quem é que eu vou andar? Eu sou povo de Deus? Alguns estudiosos dizem, mas não é possível. Uma doutrina que é só para uma parte dos homens e os outros homens. Quem diz que existe um povo escolhido não sou eu. Quem diz é a Escritura. Quem diz é o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é uma coisa só. Se tivesse o homem entendimento, não precisava nem dividir. Cada coisa é revelada ao seu tempo. Toda a Escritura diz, existe um povo escolhido, uma geração abençoada, um sacerdócio real. Eu vou juntar esse povo, eu vou comprar esse povo, eu vou passar esse povo no fogo, eu vou purificar esse povo, para que eles possam verdadeiramente estabelecer o novo reino. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura que diz isso. Mas eu preciso dizer isso, porque o inimigo, cada dia, está enganando mais e mais pessoas. E a razão disso? A igreja não consegue sair da sua situação temporal. Os conceitos são medidos sempre por baixo. Como a igreja não pode subir, ela pega e faz o céu descer. Então, um pecadinho aqui, outro acolá, não tem nada demais. Afinal, Jesus perdoa. E vamos seguindo, deixando o inimigo entrar. Ele vai entrando devagarinho na nossa vida, dizendo, olha, essa coisa é muito elevada, não dá, sabe? Não tem jeito. E a gente vai ficando na igreja e a nossa vida passa a ser uma vida medíocre. Nós não somos, na verdade, coisa alguma, no dizer do profeta Isaías, menos que nada. Somos menos que nada. E achamos que estamos na glória, porque damos uns aleluias de vez em quando na igreja. Como é que nós vamos ser purificados se nós não passarmos por tribulações? Eu te pergunto, que jeito? Como esse povo vai ser ajuntado se não houver chamamento? Se você não chamar, aí onde você está me ouvindo? Se você que está aqui comigo não se tornar um servo do Deus vivo para chamar o povo, para anunciar a boa palavra. O povo de Deus precisa acordar. Acordar. Você quer salvar a sua casa? Você tem que olhar para dentro da sua casa. Não se surpreenda se a sua casa estiver uma verdadeira anarquia. Não se surpreenda. A mulher quer ir embora, arrumou um namorado, o marido arrumou outra mulher, o marido quer largar de você, a mulher quer deixar os filhos, não aguenta mais, não suporta mais. Olha, isso está sinalizando que a sua casa está sob a influência de um espírito que não é de Deus. Porque onde o Espírito de Deus está, há concórdia. Então, o que fazer? Vamos levar o Espírito de Deus para dentro de casa. Eu tenho um marido que não é insuportável. E você? Eu sou mais ou menos. Então, venha para a igreja. E aqui na igreja, o Senhor vai te preparar. Você vai levar para dentro da sua casa o Espírito Santo. E se aguente firme lá, porque ele vai estrebuchar, ele vai escumar, ele vai agitar sua casa assim que você entrar com o Espírito Santo lá dentro no seu coração. Mas aguente firme, porque esse seu marido vai melhorar muito. Ou você não é intercessor, ou você não é intercessora. Irmãos, creia e leve o Espírito Santo para dentro de sua casa. E creia que o espírito do mal vai sair lá de dentro. Não se surpreenda, nossa, mas minha casa está assim. A maioria das casas está desse jeito, irmãos. O bicho está arrebentando com tudo que está pela frente. Ele veio para destruir a humanidade. Ele vai destruir o mundo. Não sou eu que estou dizendo, por favor, não diga que eu sou pessimista. Já disseram que eu sou pessimista. Não sou, está escrito aqui na Bíblia. Eu prefiro deixar de anunciar qualquer verdade que venha do meu coração para anunciar o que está escrito na Escritura. Quando eu chegar do lado de lá, se eu falei alguma coisa errada, eu vou dizer, Senhor, está escrito na Escritura. Eu não podia me afastar dela. Eu prefiro anunciar a Escritura, porque eu tenho aqui em mãos 10 mil anos de história. 10 mil anos de história. Todas as promessas desde a antiguidade que foram feitas ao povo se cumpriram. Nenhuma ficou para trás. Ele disse que enviaria aquele que seria sacrificado por mim. Ele não atrasou, ele enviou que ele seria crucificado, que ele seria esbofeteado, que ele seria cuspido, que ele seria traspassado, que lhe dariam vinagre a beber e jogariam sorte sobre as suas roupas. Cumpriu. Eu vou anunciar o quê? Eu vou anunciar uma verdade minha? Não vou, mas eu vou dizer o que está na Escritura. Diga o que está na Escritura. Leia e diz, olha, está escrito isso. O fim desse mundo está escrito nas Escrituras. E é isso que interessa a nós que cremos. Eu exorto a igreja, eu convoco a igreja a enfrentar o mal pela palavra de Deus. Nós afirmamos muito, eu acho isso, eu acho aquilo outro. O que será que acha a palavra de Deus na dúvida que nós temos? Consultemos a palavra de Deus. Ela diz a verdade para nós. Não podemos como povo escolhido, a quem o braço do Senhor se manifestou, dar descrédito à palavra anunciada. Não podemos. O Senhor, veja que situação que o Filho de Deus veio a este mundo. Olha a situação, irmãos. Pensa que nós queríamos Jesus? Pensa que nós achávamos que ele era um cara legal? Poxa, o Filho de Deus veio agora para nos salvar, para nos levar para a glória. Irmãos, nós o reputávamos como coisa alguma. Esses versículos aqui, versículo 2, versículo 3, fala qual é a natureza do nosso coração em relação a Cristo. Para nós, ele parecia uma raiz que estava brotando numa terra seca. Não era nada, não vai dar em nada, a terra é seca, não tem como dar frutos, virar uma árvore e frutificar. Veio dos céus? Não deve ser. Ele está fazendo sinais, está abrindo olhos. Aquele homem era cego de nascença, ele abriu os olhos do cego, era surdo, passou a ouvir. Os demônios se prostravam diante dele. E nós? Ele anda com o chefe dos demônios, por isso que ele faz isso. Na sinagoga, ele chama o homem da mão ressequida, aleijada. Diz para o homem, estende a tua mão. A mão se torna sã, como de todos os outros que estão na sinagoga. Diante de todos, à luz, o sacerdote trama a forma de matá-lo. Ali atrás, para nós, era uma raiz plantada em lugar que de maneira alguma daria fruto. Se dependesse de nós, não daria nada. Mas esta raiz nasceu pela vontade de Deus. E quando Deus plantou esta semente aqui nessa terra seca, ele sabia as dificuldades. Enfrentaria esta semente para ela crescer, se transformar numa árvore. Por causa das pragas, por causa desse terreno que não consegue receber o que é bom. Fosse ele um anunciador das coisas da carne, dos prazeres do mundo, das glórias desse mundo, nós o receberíamos com alegria, eu tenho certeza. Mas ele veio trazer uma palavra que diz que nós somos equivocados em tudo o que nós fazemos. Pior, a palavra não deixa espaço, ela sempre anuncia por cima. Ela diz, todo homem é pecador. Mas, Senhor, nem me lembro direito, eu acho que eu nunca fiz um pecado tão grave. Então, vamos anunciar de novo. Todo homem é pecador, exceto nosso irmão João, filho de Deus. Todo homem é pecador, exceto nosso irmão Vanderlei, a nossa irmã Vera. Irmãos, que palavra é essa que vive de meio termo? O que tem a nossa irmã Vera de especial? E João? E Vanderlei? O que faz vocês diferente? Conseguem fazer crescer 1 milímetro do cabelo da sua cabeça? O respirar depende de você? Absolutamente! Deus colocou todos sob o pecado para que nenhum de nós nos glorificássemos e dessemos glória só a ele. A palavra tem que ensinar em cima, irmãos. A palavra é absoluta, todo homem é pecador. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Ponto. Aí na igreja, esta palavra é distribuída pelo Espírito Santo de acordo com o que vai no coração de cada crente. Mas não somos mais nós que operamos a justiça. É o Espírito Santo de Deus que opera a justiça em cada um de nós. Não depende de nós. Não depende de nós. Versículo 2. Essa plantinha não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. Olha o nosso coração como recebeu o Senhor. E como o nosso coração recebe o Senhor hoje. Quando nós anunciamos a palavra de Deus a alguém, é dessa forma que a pessoa recebe. Isso não serve para mim. Isso não serve para nada. É impossível viver na santidade. Todos nós somos pecadores. Sim, mas você está vivendo em pecado? Sim, mas todos nós somos pecadores. Mas se Cristo estiver do nosso lado, não. Eles gostam de citar o apóstolo Paulo. Né? O bem que eu quero, não consigo fazer. O mal que eu não quero, esse faço. Para dizer que se nós cometemos pecado, isso faz parte da natureza humana. Paulo disse que era assim. Vamos um pouquinho mais para frente. Um versículo, dois versículos depois de que Paulo falou, você está desprezando esses dois. O que eles dizem? Graças ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho vitória sobre o arrastamento da minha carne. Ah, então quer dizer, se estamos com Jesus, nós somos santificados. O crente não é pecador, não. Se Cristo estiver com ele. Pastor, mas ainda estou numa luta, sabe? Entre o pecado, entre as coisas certas. Então não chegou ainda para você. Continue buscando. Nós temos que buscar todos os dias. Todos os dias nós precisamos buscar o Senhor. Paulo mesmo diz, olha, morro todo dia, sou resgatado por Cristo. De manhã você levanta, ah, ontem eu não devia de maneira nenhuma ter feito aquilo. Como eu fui vil, olha, eu fiquei pensando na vingança, sabe? Não era uma coisa assim muito, muito clara, mas no fundo eu estava querendo me vingar contra os meus inimigos. Eu não podia ter pensado dessa maneira. Senhor, me perdoa, me ajuda a não fazer mais dessa forma. Saímos da morte para a vida. Todos os dias morremos. Quando nós nos percebemos, quando nós pegamos a nós mesmos, fazendo coisas que não convêm. Se você persistir, o que vai acontecer? Pastor, eu vou passar a vida inteira errando, e Jesus me perdoando. Se o teu desejo de buscar a santidade for verdadeiro, no correr do tempo, você vai perceber que você já não faz mais tantas bobagens diariamente. Isso chama-se santificação. O homem que encontra a plenitude de Cristo, ele não vive mais em pecado. Não é possível. Morremos para o pecado. Como podemos habitar com ele? Quando a palavra nos é apresentada, o que a gente diz é isso. Isso não vai dar em nada. Raiz, terra seca. Plantinha feia. Mirradinha, porque não cremos que ela vai crescer. Nós, povo de Deus, em muitos períodos dessa humanidade, nós fomos chamados na desobediência. Não se trata apenas mais de um chamamento, mas do último chamamento. É diferente. Vamos buscar o Senhor? Vamos chegar perto do Senhor? Olha, a gente não está aqui dizendo que isso não pode, aquilo pode. Não estamos dizendo nada disso, irmãos. A igreja não proíbe ninguém. A igreja não quer dizer que a sua profissão está errada. A igreja não quer dizer que a sua postura está errada, que a sua maneira de ver está errada. A igreja não condena, a igreja chama. Vem, em vez de ir para a rua, vem para a igreja. Vem para a igreja, porque nós temos aqui que fazer uma revolução. Não uma revolução que vai acabar, mas uma que vai permanecer para sempre. Jesus está chamando a igreja, o seu povo. O Senhor, nós precisamos amar com todas as forças do nosso coração, Jesus. Porque quando se cumpriu nele a profecia de Isaías, ele passou a tomar sobre si a responsabilidade por cada um de nós, porque vínhamos com um peso enorme de iniquidades, que gerava em nós enfermidades, tragédias e situações difíceis. Quando se cumpriu na cruz a profecia de Isaías, o Senhor passou a tomar sobre ele as nossas doenças, enfermidades, transtornos. Isso significa que ele passa a tomar conta da tua vida. Mas você precisa ser fiel. Não dá para andar de braços com Jesus e namorando o espírito do mundo. Não pode. A palavra diz para nós, Deus tem ciúmes. Dias atrás me escreveu um irmão perguntando, pastor, como pode Deus ter ciúmes? Se ciúme é uma coisa bastante danosa. Mas não é no sentido ciúme humano, meu filho. Nós temos que entender que Deus diz que nós não podemos caminhar com outro e com ele. É como alguém que nos ama muito e que não quer ver a gente o traindo. Alguns crentes não conseguem ser ouvidos pelo Senhor. Por quê? O Senhor teria fechado os ouvidos? O Senhor teria fechado os olhos? Irmãos, o crente quer andar um bracinho dado com Jesus e outro bracinho dado com esse espírito que está aí fora. Não é possível. Nós temos que ter um respeito e uma fidelidade a Jesus. Eu disse a Jesus. Eu não estou dizendo dos profetas. A ele por quê? Por ele e para ele são todas as coisas. Se você pegar aqui, ó, Gênesis ao Apocalipse, todas as coisas convergem para Jesus. A finalidade da Escritura é Cristo. Não tem outra. Pode ler profeta, pode ler reis, pode ler juízes, pode ler Gênesis, pode ler o que você quiser. Tudo aponta para Jesus. Nós temos que ser fiéis a ele, irmãos. Fiéis ao Senhor. O socorro de Deus, ele está expresso no versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas. O que significa uma ovelha perdida? Cada um se desviava do caminho eterno, andando pelo seu próprio caminho. Pessoas que querem andar segundo a sua cabeça, segundo o seu coração. Irmãos, a gente acha muito, mas sempre quando você achar alguma coisa, veja se a palavra de Deus não pode te responder. Eu tenho medo da gente andar no nosso próprio caminho, achando que nós estamos andando no caminho de Deus. Isso é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso. Estávamos como ovelhas desgarradas, cada um fazendo aquilo que lhe dava na telha, na cabeça, no coração. E o Senhor disse, olha, esse povo não vai a lugar nenhum, não tem jeito. Um vai para cá, outro vai para lá, outro quer fazer uma coisa, outro acha justo aquilo. Isso é injusto. Não, isso aqui é justo. Vocês estão lutando por quê? Ah, estou lutando por A, por B, por C, por D, por qualquer coisa, cada um no seu próprio caminho. Os irmãos percebem a loucura dos homens? E nós também. Ovelhas perdidas, desgarradas. O Senhor falou, é bom ajuntar. Eu vou enviar o pastor definitivo. Não é para dar uma juntada e a coisa espalhar, não. Ó, lembra dos profetas na história antiga? O povo foi ajuntado e esteve em glória muitas vezes. O que aconteceu? Depois desse estado de glória, o povo entrava em decadência e logo estava envolvido com o espírito desse mundo. A história bíblica mostra, em vários períodos, o povo de Deus sendo tirado dos seus próprios caminhos e sendo conduzido ao caminho de Deus. E ali ele esteve em glória. Passado um tempo, ele novamente voltava a se perder, porque eles não tinham pastor. O pastor não tinha sido dado ainda. Por isso o povo se perdia. Agora não. Deus enviou o Senhor para nos ajuntar e para que nunca mais o seu povo seja disperso. Ele vai juntar as suas ovelhas. Ah, e as outras ovelhas? Não é problema nosso. O que vai acontecer? A Escritura não fala de coisas muito boas, não. Será que eu sou ovelha do Senhor? Salte para dentro do aprisco. Se for, você vai ficar. Você está ouvindo o chamado? Salte para dentro do aprisco. Se não for ovelha, você vai sair. Você não consegue ficar no meio das ovelhas do Senhor. Ele está juntando o seu povo para que o seu povo permaneça agora unido para sempre. É o último chamado. Não perca o seu tempo. Vamos receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador, sem colocar obstáculos, tá bem? Deixa Jesus entrar na sua casa, deixa ele jogar toda coisa velha fora, do alpendre até o cantinho lá no fundo, deixa o Senhor entrar e jogar tudo fora. Não diga, Senhor, isso não, não faça isso. Deixa o Senhor jogar a tralha antiga fora e estabelecer uma nova vida para você. Deixa ele fazer a obra. Não o impeça, porque senão você vai se arrepender muito e não vai demorar. Que a igreja seja abençoada e edificada, os que se reúnem aqui e os irmãos que recebem esta palavra em outros lugares do mundo.